Bom, começando o segundo bloco desse especial do Café com Velocidade, agora a gente fica com um aquecimento de um dos GPs mais esperados do ano, que é o da Bélgica. Bom, já vou perguntar para o Thiago, o que você tem a dizer sobre essa pista? Bom, se 9 entre 10 pilotos gostam, com certeza você deve gostar também.
Claro que gosto, é bem isso que você fala mesmo, todo mundo elege Spa como o melhor circuito, ou como um dos melhores circuitos para se correr. É um circuito completo, tem pista de curva de alta, curva de baixa, tem reta, tem curva travada, tem descida, tem subida. E o que é o mais essencial, quase sempre chove. Tem chuva, chuva é sinônimo de emoção. E por falar em chuva, já tá todo mundo dando... não vou antecipar, porque a mocinha do tempo é você. Depois você fala na previsão. Deixa eu falar.
Obrigada.
Deixa eu falar de outras coisas. Esse circuito ficou fora do calendário em 2003 e em 2006 por questões políticas, mas voltou, não tinha como ficar fora. E uma coisa do passado, o meu destaque do passado foi lá que o grande, o maravilhoso, o supremo Michael Schumacher venceu a primeira corrida dele. Foi lá que começou a série de 91 vitórias, recorde absoluto. E foi em Spa em 92 que ele venceu. E ele é o grande vencedor da corrida, da pista, ele tem 6 vitórias. Em segundo vem o Ayrton Senna com 5. Você tem algum destaque aí, algum GP histórico?
Eu vou fazer um destaque. Você disse que foi a primeira vitória do seu piloto, e o meu destaque é que em 2008 vai ser a primeira vitória do Felipe Massa.
Mas ele chegou a dar já entrevistas falando que vai ser difícil bater o Kimi, porque as últimas 3 foram vencidas pelo Kimi.
Mas a esperança é a última que morre, Thiago.
Tá joia. Deixa essa parte no palpite também.
Sim, senhor, sim, senhor. Então vamos falar um pouquinho sobre a pista de Spa, que tem uma das melhores curvas, descidas, retas, que é o Arruge, né? Que é um super desafio para os pilotos, porque eles falam que é como se fosse uma montanha russa, de tão rápido que eles estão, e é uma descida, é um super mergulho. Então é muito bacana. E essa pista sempre foi considerada uma das mais desafiadoras do mundo. Sofreu algumas reformas, né? Ele tinha originalmente 13 quilômetros. E hoje em dia ainda é uma das pistas mais longas, né? Da Fórmula 1, tem mais de 7 quilômetros. Realmente você já deu as informações sobre os pilotos que mais venceram, quem chegou logo atrás. E eu acho que o que está mais próximo, assim, ou que tem mais chances, assim, pelo menos de acordo com os desempenhos anteriores, realmente é o Raikkonen, né? Mas só basta saber se ele vai estar motivado para a corrida, que é uma questão assim complicada, porque ultimamente ele tem andado meio mais para lá do que para cá.
Talvez as pressões que ele veio sofrendo da imprensa italiana nas últimas semanas sirvam de motivação para ele. Também teve nesse meio período a confirmação que a Ferrari renovou com ele para o ano que vem. Ele vem forte, sim. Lembrando que 2004, a primeira da vitória dessa série de 3 dele aí, você já deve estar falando, pô, ele errou na conta. 2004, como? Seriam 4, então. É porque em 2006 não teve corrida, como eu falei no começo. Então ele venceu 2004, 2005 e 2007. Em 2004 foi a corrida que o Schumacher venceu, conseguiu o título dele, por antecipação, mas foi com a vitória do Kimi. Eu acho que o Kimi é bem forte, sim, mas tem muita coisa de momento também, né? E momento ninguém duvida, ninguém discute que é do Felipe Massa. Vai ser uma boa corrida, a McLaren também pode chegar com força. É um circuito que favorece todo mundo, e principalmente o talento do piloto. Então a gente pode esperar também o Fernando Alonso muito forte aí. Já estamos entrando também já no que esperar, né? Eu acho que a gente enrolou tudo esse prognóstico. A gente já falou do passado, falta falar da corrida do ano passado. Você tem alguma coisa para nos dizer sobre o ano passado?
Bom, no ano passado o Felipe Massa chegou em segundo, quase perto ali já do primeiro lugar que ele vai conquistar esse ano, que eu já antecipei, e foi um domínio total da Ferrari. Foi ali que o Raikkonen começou mais a despontar, né, para a luta pelo título, apesar da McLaren ainda estar muito forte. Então, acho que foi um momento assim de ressurgimento, né, na verdade, da equipe italiana.
O legal foi que foi uma corrida chata o ano passado. Eu acho que todo mundo deu destaque a isso, porque é um circuito que sempre tem boas corridas lá. E o ano passado o pessoal assim, nossa, a Fórmula 1 tá no, de um jeito tal que até Spa foi chato. Porque o Kimi largou na pole, disparou na frente, venceu. O Massa largou em segundo, fez o ritmo dele, chegou em segundo. O Fernando Alonso largou em terceiro, terminou em terceiro. Mas o grande destaque então que eu acho dessa corrida é que lá na Urruja, vocês devem se lembrar, o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton dividiram, fizeram o Urruja lado a lado. Que eles se largaram, o Alonso jogou o Hamilton pra fora e o Hamilton veio. E os dois fizeram lado a lado a Urruja, algo inacreditável. Mas aí o Alonso conseguiu sair da Urruja na frente do Hamilton e as posições ficaram mantidas. Outra coisa que vale salientar, já que deu tanto problema na última corrida, é aquele dispositivo eletrônico que a Ferrari está usando nos pitstop, aqueles semáforos, que agora não é o pirulito, o homem do pirulito, agora são os semáforos. Ele foi introduzido pela primeira vez no ano passado, em Spa. Eles fizeram em caráter experimental, mas aí gostaram e manteve isso até hoje. Outra coisa, como a McLaren foi bem o GP que a McLaren tinha recebido a notícia, perdido todos os pontos do campeonato, foi na semana antes desse GP. Então a Ferrari, com a vitória, com a dobradinha, ela garantiu o título de construtores naquela corrida que até então, matematicamente, a BMW teria chance de tirar. E é isso do ano passado, não tem muito mais o que falar. Você tem mais alguma coisa?
Eu só vou fazer um destaquezinho aqui, mais das posições do pelotão de trás, porque o Sato ainda corria pela afinada Super Aguri e ele conseguiu ficar na frente da Honda, ou seja, mostrou que eles estavam ali disputando, né? Falou, ó, não adianta atriz ou ser filial, porque a gente tá ali junto, né? Então só um destaque aí pra lembrar do Sato, que é um piloto que muita gente gosta, né? E relembrar que ele ficou na frente da Honda nessa prova.
E só repassando os horários aí pro pessoal, sexta-feira, 5 às 6 e meia da manhã o primeiro treino, 9 às 10 e meia o segundo treino, lembrando que esses dois são transmitidos pelo Sport TV. E corre também alguns links aí na internet, alguns pararam de funcionar, alguns ainda não funcionam, vale a pena tentar. No sábado das 6 às 7 o terceiro treino livre e às 9 a qualificação, corrida às 9 também. E agora a mocinha do tempo.
Olá, queridos ouvintes do Café com Velocidade, a gente chega aqui para o momento mais importante de Spa, que na verdade o que importa é se vai chover ou se não vai chover. Bom, essa é uma pista completamente maluca, ela fica numa cidade que o tempo, tudo pode acontecer, parece mais ou menos aqui São Paulo, que você sai de manhã com um casaco porque está frio, fica com calor durante o dia e de noite chove, então a gente já está um pouco acostumado com essa loucura. E nesse ano a previsão é de que 95% de chance de chuva no fim de semana. Ou seja, quem for acompanhar a corrida, não se esqueça de levar sua capa de chuva e seu guarda-chuva. E quem acompanhar em casa, com certeza a diversão vai ser garantida, porque a água vai rolar dessa vez.
E outra coisa, um destaque que a gente não poderia deixar passar, foi lá em Spa que aconteceu aquele mega super acidente. Todo mundo já deve ter visto no YouTube. Aí mais um YouTube pra gente deixar então. O primeiro, qual é o primeiro YouTube que a gente tem que deixar pro pessoal?
Do Hélio Castro Neves.
Isso, então o segundo YouTube do podcast é aquele acidente espetacular na primeira volta. Eu acho que foram 17 carros envolvidos. Foi uma coisa de louco. E o ano, se não me engano, foi 1998. Até muitos pilotos ficaram sem correr, porque naquela época não existia o carro reserva. Mas aconteceu que os dois carros de uma equipe, às vezes, aconteceu de quebrar. E alguns pilotos ficaram fora. E acho que é isso. Agora a gente pode chegar no grande momento. Onde você vai secar alguém. Pode ir com seus chutes.
Não, ó, eu acho que eu vou mudar. Vou te cortar. E antes da gente falar das apostas, eu acho que a gente deveria falar das chances dos brasileiros. Porque aí depois de eu justificar o desempenho deles, eu já justifico as apostas, então eu vou mudar dessa vez, tá?
Não, tá joia, foi um ato falho meu mesmo, eu acho que, como tá muito grande esse podcast, duas partes, eu já tô meio atropelando as coisas, mas eu vou começar então, de uma maneira bem, bem lenta agora então, sem atropelar, vou começar pelo Rubinho Barrichello. Bem lento mesmo. É isso, a Honda falar do Rubinho e falar da Honda. É um circuito que exige muito, tem uma subida, depois da Urruge, tem uma longa, longa reta, só que a Urruge é uma subida, uma descida e uma subida. E se a Honda, a gente sabe que não tem muita potência, se não tiver, se chegar nesse circuito sem velocidade, já era. Porque ele já vai sair da Urruge muito mais lento do que todo mundo, e não vão ter o que fazer. Eu acho que periga aí a Force India chegar na frente da Honda, na minha opinião.
Bom, o que eu acho é que a Honda só tá apostando na chuva. O Button já falou que tá animado porque eles acham que vai chover e com isso as chances da equipe são maiores. Então, se o Button já tá dizendo isso, eu não posso nem dizer o que, que o Barrichello fala, né? Inclusive, ele deu uma declaração dizendo que gosta muito do circuito porque ele é muito rápido, que ele tá ansioso porque ele vê uma chance de pontuar se for embaixo de chuva. Então eles estão esperando para ver como é que vai ser, para aumentar ou diminuir o nível de downforce. Eles estão esperando assim as definições, se vai chover ou não, mas essa é a grande aposta deles. Então assim, é complicado quando uma equipe aposta na chuva para ver se vai conseguir alguma coisa na prova.
Eu tinha esquecido do detalhe da chuva quando fiz a minha análise. Se chover, esquece tudo. Eu tô falando de cego porque se chover é loteria. E passando pro Nelson Piquet, é uma pista que ele conhece já, ele andou lá na GP2. É uma pista que ele gosta. E é hora da gente avaliar o talento dele. É uma pista que valoriza o talento. É claro que carro é importante, mas ser talentoso ali também tem o seu ingrediente. E vamos torcer para ele pontuar, que está nessa fase de indecisão da Renault, se renova, se não renova. E aí a Renault olha para os dois pilotos de testes deles, que é o Lucas de Grassi vencendo lá na GP2 e o Romano Grosjean fazendo um belo serviço também. Vamos torcer para uma vitória, vitória não, né? Viajando demais. Vamos torcer por pontos para o Nelsinho.
Calma, Thiago, está já confundindo os pilotos que podem vencer ou não. Vitória é com o próximo. Com o Nelsinho, a gente diz que ele pode conseguir pontos. Mas, brincadeiras à parte, eu tava dando uma olhada no site oficial do Piquet e ele tá bem animado, assim, né? A gente sabe que discurso de assessoria de imprensa às vezes é um pouco manipulado, mas enfim. Ele diz que essa é uma das pistas preferidas dele, que ele espera chegar no Q3 na classificação, que é uma aposta já ousada. Ele quer também fazer uma boa largada e terminar na zona de pontuação. Então ele diz que está bem confiante também, porque ele já mostrou valor nas etapas anteriores, que ele pode conquistar pontos, que ele não vai ficar o Alonso lá na pontuação e ele lá atrás, que ele pode chegar também. E ele admitiu, viu, que prefere correr com pista seca, ou seja, acho que com chuva ele não vai se dar muito bem, não. Caso no sábado, durante a classificação, não chova, tudo bem, mas no domingo, se chover, acho que vai ficar um pouco complicado para ele.
E o Massa, já que você tá falando, já tá antecipando aí, vou começar ao contrário, vou começar analisando se chover.
Desastre.
Se chover, esquece. E se não chover, ele tem que se preocupar com o Kimi Raikkonen apenas, eu acho. Acho que a Ferrari vai chegar um pouco na frente da McLaren. E o ano passado foi isso, os dois largaram na primeira fila. Só que o Kimi conseguiu abrir 5, 6 segundos do Massa. E aí no pit stop não tinha o que fazer o Massa. Então se largar atrás do Kimi, tentar andar colado nele e depois o pit stop do finlandês. Supondo que se o finlandês largou na frente, ele vai estar com menos combustível e vai parar primeiro. É andar rápido e conseguir voltar na frente. Ou não, fazer a pole e partir rumo à vitória. Acho que é isso. Eu não tenho muito o que falar. Vai depender muito de como vai estar o ânimo do Kimi Raikkonen para essa corrida. E só lembrando, se tiver seco, é a segunda corrida do motor do Massa.
Ou seja, ele tá ferrado. Não, ele mesmo disse hoje, né, que ele acredita que o pior adversário, né, o mais forte, é o próprio Raikkonen, claro, né, pelo retrospecto dele, e ele sabe que na chuva é uma incógnita, que não tem jeito, mas não sei se tô viajando muito, assim, no que eu vou falar, se talvez a Ferrari já decidiu que ele que vai lutar pelo título e que o Raikkonen tem que ajudar. Eu acho que ainda não, na verdade, eu acho que eles ainda vão entre aspas, dar mais uma chance pro Raikkonen pra ver o que ele consegue fazer. Mas, e se eles já decidiram que o Raikkonen tem que ajudar o Massa? O que acontece?
Acontece que o Raikkonen vai ter que ajudar o Massa. Eu acho que talvez não, talvez eles deixem isso pra Monza. Não sei, é especulação. Deixa eu voltar no motor então. O Massa queria usar o Coringa dele, porque quem não sabe, os pilotos não podem trocar o motor, senão vão ser punidos, mas a FIA deu um Coringa, foi assim, o primeiro motor que todo mundo trocar, eu não vou punir ninguém. O segundo não, o segundo a gente vai punir. E o Massa, como ele não fez isso ainda, ele queria usar o Coringa dele, mas aí a Ferrari proibiu. O Domenicali falou que não precisa usar, porque a gente garante. Aquela série que estourou com você, estourou com o Kimi, foi uma série diferente desses motores que vocês estão usando agora. E esses passaram por um processo de inspeção rigoroso, e a gente garante que esses não vão estourar. Então aí é um ponto positivo pro Massa.
Mas Thiago, é claro que o motor dele não vai explodir. Você não sabe que essa corrida é o Felipe Massa que vai ganhar? Já te falei milhões de vezes. Pode chover, fazer sol, ter problema de motor, vai dar tudo errado pros outros. Pra ele vai dar tudo certo nessa corrida, eu tenho certeza disso.
Bem, eu devo entender isso que você tá falando, que você vai votar no Kimi ou que você vai apostar no Massa?
Claro que, como eu vou apostar, eu tenho que apostar no piloto que eu quero azarar, né? Então eu vou apostar no Raikkonen, é óbvio.
Não, então eu confio também no Massa. Então complete a sua aposta.
Ó, pra dar azar pra todo mundo, ó, vou falar Raikkonen, Hamilton e Alonso, que eu quero que os três quebrem.
Que maravilha, hein? então eu vou... Eu tava também tendendo a apostar no Kimi, mas só pra contrariar, vou colocar Massa, Kimi e Rubens Barrichello. Vai chover.
Rubinho do Brasil. Podia ter colocado ele, mas eu quero que ele se dê bem, coitado.
Bem, acho que a gente terminou esse podcast, que foi um pouco mais... mais o quê? Defina esse podcast.
Foi o dobro, foram duas edições em uma.
Foi um pouco mais atrapalhado também, parece que a gente atropelou um pouquinho, voltou. Porque tinha muita coisa a falar. Mas espero que vocês gostem, que sejam informações importantes. A gente vai voltar aí depois para comentar o resultado dos palpites. É claro que a Bárbara vai errar. Espero que aí o Massa vence. E isso. Espero que vocês tenham gostado, que deixem algum comentário. Vamos deixar dois YouTubes, que é o do Hélio Castro Neves e da Batida em Spa em 98. E é isso, um abraço a todos, até a próxima.
Tchau pessoal, e até a próxima gravação do Café com Velocidade.